O texto da palavra, no capítulo 26 de Mateus, os versos 36 a 46. Então, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que é chegado aquele que me trai. Glorioso Espírito Santo, esta verdade da tua palavra, ela tem que ser recebida, crida e experimentada. Tu vais fazer esta obra, Senhor, porque ninguém pode fazer esta obra se tu não a realizares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A morte, esta de que vamos falar nesta noite, é imprescindível. Tão imprescindível que Deus, o nosso Pai, não encontrou um outro processo para redimir o pecador fora dessa morte em Jesus. Você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, não encontraria um outro processo se o existisse? E ele não encontraria um outro meio para redimir a humanidade do que ver o seu filho pendurado nos encastes daquela cruz? Ele procuraria um outro processo. Deus seria cruel se houvesse um outro processo e ele insistisse na morte do seu filho. E agora, nós temos o Senhor Jesus no Getsêmani manifestando a sua convulsão sentimental, convulsão humana, porque ele, embora tendo em seu corpo toda a plenitude da divindade, era o ser humano, é Deus encarnado. Ele foi orar ao Pai, dizendo: Pai, passe de mim este cálice. Esta é a minha reação pessoal. Contudo, há algo acima de tudo isto, Pai, é a tua vontade. Eu sei que essa tua vontade é mais importante do que todas as minhas reações. E por que era a vontade do Pai? Não é uma vontade cruel essa vontade do Pai? Acabamos de dizer agora mesmo que se Deus tivesse um outro processo, ele teria evitado a crucificação do seu filho. E agora você vai ver de onde surgiu essa vontade do Pai em colocar o seu filho naquela cruz, começando em 1 Timóteo, capítulo 2, os versos 3 e 4. De onde surgiu esta vontade em Deus? Não partiu, por exemplo, do fundo de um Deus cruel, de um Deus malvado, que não preza ao menos o seu próprio filho? Não, examine direito.
Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Mas em que consistia então essa vontade do Pai de pôr o seu filho ali naquela cruz? Era uma vontade, meus irmãos, meus amigos, você escute bem agora. Era uma vontade de te salvar. Era a vontade de me salvar. É a vontade de nos salvar. Ele conheceu esta humanidade na sua desgraça, na sua queda, na sua perdição, na sua maldade, na sua miséria, na sua iniquidade, na sua perversão. E ele teve uma vontade intensa de restaurar, de reabilitar, de resgatar essa humanidade perdida. E por essa vontade expressa, ele teve a essa altura que expressá-la exatamente onde foi necessário, inclusive no sacrifício do seu filho. Ezequiel, capítulo 18. Nós temos aqui o verso 23, que nos fala desta posição de Deus com relação à perdição do ímpio.
Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva?
O verso 32 também.
Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei.
Morre o ímpio. A sua esposa chora. Os seus filhos choram. Os seus amigos choram. Mas há mais alguém chorando ali em volta dele. Disse esse texto da palavra de Deus. É Deus chorando. É Deus chorando. Porque enquanto os seus queridos perderam o seu chefe, Deus perdeu mais uma vida, perdeu mais uma alma. E ele não encara isso com indiferença. Por isso a sua vontade está expressa nesta salvação da humanidade, 1 Timóteo 4, versículo 10, continua expressando essa vontade divina que foi tão forte ao ponto de suportar o seu próprio filho pregado naquela cruz.
Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis.
Esse Deus maravilhoso, em quem esperamos e esperamos agora. E você vai notar no capítulo 9 de Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, corrijo, versículo 7, onde está falando desta vontade outra vez, e para onde ela foi se juntar com a sua ação e foi transformar isto naquela obra da cruz.
Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Agora os versos 9 e 10.
Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez.
A palavra oblação é a palavra oferta. Jesus entregou o seu corpo no altar da cruz para satisfazer a vontade do Pai, que se baseava não em mero capricho. Quantas vezes um pai diz: meu filho, não saia. Por que você não quer que saia? Porque eu não quero. Mas não há razão para isso. Agora Deus expressa a sua vontade. Eu quero que você vá para aquela cruz. Mas por que o Senhor quer que eu me ofereça ali naquela cruz? Eu quero porque a minha vontade é salvar o pecador. E eu não tenho outro processo, não existe outro para fazer isto. A maldita da pregação modernista, a pregação herética, que quer levar um povo sem essa experiência com a morte de Cristo, não leva para outro lugar senão para o inferno. Porque Deus não teve outro recurso para salvar o homem fora da oblação, da oferta do corpo de Cristo em sacrifício ali naquela cruz. Se você o despreza, você está perdendo a sua alma. Não está perdendo muito, não. Está perdendo tudo. E aqui, morte ali naquela cruz, onde o Senhor Jesus Cristo nos levou a ser crucificados com Ele. Ele sabia, lá no texto de Lucas, capítulo 18, os versículos 31 a 34, Jesus sabia que o momento certo ele teria de se entregar. Alguns momentos quiseram prendê-lo, mas ali ele não se rendeu. Ele se afastou. Mas quando chegou a hora certa, ele se entregou. Vamos ler esse texto. Quando Jesus previa e anunciava e prenunciava que ele ia enfrentar essa cruz.
E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o aceitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia.
Esse último verso parece que continua acontecendo. Há tanta gente ouvindo falar tanto desta morte de Cristo como de nossa morte com Cristo, e não entendem, não entendem, não entendem. Parece que são invulneráveis. Mas na ignorância, que tristeza, eles também não entendiam isto. Chegaram ao ponto de um deles se levantar e exaltar Jesus, dizendo que se afastasse deste plano de sua morte lá naquela cruz. Enquanto Jesus chamou a Pedro de Satanás ali naquela hora, continuamos afirmando que é Satanás que está obstruindo as mentes para não entenderem a sua experiência com aquela obra tremenda da oferta do corpo de Cristo na cruz. E agora, aquela morte em Cristo foi para que morrêssemos também. Quem precisava morrer? Quem precisava morrer? Você agora vai acompanhar isso. Deus tinha certeza absoluta que o seu filho não precisava morrer. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Ele sabia perfeitamente que o seu filho nunca pecou, nunca peca e nunca pecará. Mas o seu filho teve que morrer uma morte que não era dele. Era a minha morte. Feliz momento quando eu vi que aquela morte não era de Cristo, era minha. Isso transformou a minha vida. Não foi apenas mais um pensamento evangélico que eu arranjei, não, senhores. Foi algo que trouxe para mim uma tremenda transformação. O dia que eu disse, Jesus, aquela morte na cruz do Calvário, embora realmente o Senhor a sofreu, mas ela é perfeitamente minha. Jesus, eu morri, aquela morte é minha. Isso me transformou. E sabe o que mais? Eu tenho visto uma multidão sendo transformada com esta mesma experiência. Não foi quando você aceitou a sua morte na cruz com Cristo que ele transformou? Se foi, você levante a sua mão para corroborar esse testemunho. Se não foi, você deixa para lá. Aqui foi. E aqui também. E ali também. E lá também. E acolá também. Lá atrás. Está lá o pastor Demir Monroy. Oh, que coisa maravilhosa esta morte com Cristo, que trouxe para mim um verdadeiro descanso. Irmão Benedito Jaime, outro dia tomou a palavra e disse, meus irmãos, eu não tenho costume de falar em público, mas uma coisa que eu não suporto mais é dizer, porque eu vivi uma vida de uma santidade que eu não sei nem como me acusar, nem eu mesmo me acusava. Eu vivia uma vida correta, correta, mas perdi os meus filhos e dentro da igreja eu nunca encontrei satisfação nenhuma. Mas agora, quando aceitei a minha morte com Cristo, eu vi quanto a minha justiça estava me levando para o inferno. E assim, esta nossa morte em Cristo é a encruzilhada mesmo que muda o nosso rumo. É uma encruzilhada. É na cruz a coisa. Então morremos, em primeiro lugar, para a lei. A lei. No capítulo 6 de Romanos, verso 23, nós encontramos que a consequência do pecado tem que ser uma só, em todas as circunstâncias.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Não temos dúvida de que quem planta arroz, colhe arroz, quem planta feijão, colhe feijão, quem planta carrapicho, de certo não vai querer colher, mas tem que colher é carrapicho, porque ninguém pode deixar de colher o que planta. Mas uma vez semeado o pecado, só há uma colheita. É a morte. É a morte. Esta morte é aquela segunda morte que a Bíblia fala. Porque essa primeira morte, que é a física, todos passam por essa. Ela não leva importância. O problema está naquela segunda morte. E em Tiago, capítulo 1, versículo 15.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte.
Não gera outra coisa. O pecado só pode gerar morte. E é morte que nós temos agora que tomar cuidado do próprio indivíduo, o pecador. Nós temos em Números, no capítulo 35, verso 31, uma lei que mostra a inresgatabilidade da pena. Ninguém pode fugir à pena do seu pecado. Ninguém pode fugir. É lei. É lei. É como quem jogou uma pedra para cima e não tem jeito senão de recebê-la bem no alto da cabeça, sem dúvida.
E não tomareis expiação pela vida do homicida, não. Que culpado está de morte. Antes, certamente morrerá.
Nenhum culpado pode, por lei, transmitir a sua pena a outrem. Não, senhores. Nenhum culpado. Eu sei que alguém vai dizer, mas como é que Jesus Cristo fez? Fez essa pregação rota deste evangelho que se prega por aí. Essa graça barata que se prega por aí. Mas a graça do evangelho não fez não, senhor. O culpado teve que pagar. Foi muito justa aquela atração que ele procedeu de todos nós ali naquela cruz, quando declarou, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Para quê? Porque o culpado tem que pagar. E quando eu pensei justamente a meu respeito, eu aceitei. E percebi perfeitamente que a coisa mais justa é essa autocondenação. Eu sei que o amor próprio detesta esta verdade. A autocondenação é a posição justa em que o pecador se encontre para alcançar a sua salvação. Jesus estava pregado entre dois malfeitores. Um estava lá com todo o seu amor próprio, inclusive escarnecendo de Jesus, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. A nós também. Por que que você quer se salvar? Bem, porque eu quero continuar a minha vida. A minha vidinha. Mas o outro disse, tu nem ainda temes a Deus estando debaixo da mesma condenação. Nós estamos aqui pagando o que os nossos feitos merecem. Aquele dia eu disse para Deus, Deus, eu sou um pastor batista, batizado há muitos anos, com um diploma de seminário, nunca saí do meu pecado, eu vou para o inferno, e você quer saber de mais uma coisa? Eu acho é bom. Nesse dia Deus tratou comigo, mostrando que não era vontade dele levar um pecador confesso para o inferno. E agora aqui, sem esta mudança de pena, vimos então em seguida que morremos para o pecado. Primeiro morremos para a lei, agora morremos para o pecado. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Aqui a morte, nossa morte, eu prefiro atualizada aí. Vamos lá.
Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados.
Amém. Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Para que nós tínhamos que morrer? Exatamente aqui está uma bênção. Ali naquele lado, uma bênção porque cumprimos a lei. Aqui desse lado, a outra bênção, porque morremos para o pecado. E morrer para o pecado é a verdadeira conversão. Uma pessoa, quando muda de opinião sobre o pecado, não está se convertendo. Mas, na verdade, o que a palavra de Deus está dizendo é que na nossa morte para o pecado, experimentamos exatamente uma vida para a justiça. Está aqui a gloriosa mudança. Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2, onde a palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus se manifestou nesse sacrifício em Cristo Jesus para nos libertar realmente do pecado. Mas pelo processo, morte.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Essa morte nos traz esta vitória, morte para o pecado. Verso 11, aí nesse mesmo texto.
Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Graças a Deus. Essa consideração é produto da fé. Produto da fé. Mas não é essa fé mágica, que eu digo, eu não tenho dinheiro aqui no bolso, mas eu vou criar uma ideia que eu tenho 100 mil cruzados aqui no bolso, meio com a mão e puxo 100 mil cruzados. Mas isso aí, ninguém nunca fez isso, não. Vai meter a mão lá, não tira nada. Mas então não é esse tipo de fé que pode acontecer, não, não é esse tipo de fé. Porque quando cremos na palavra de Deus, não somos confundidos. Quando eu crio na palavra que afirmou a minha morte com Cristo na cruz do Calvário, eu disse, meu Deus, eu me considero morto com teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nesse dia eu encontrei realmente a operação desta morte na minha experiência. É isso que você também pode experimentar e levar a tantos a essa experiência. Outro dia estávamos no seminário. Esta viagem pregamos no seminário. E, sabe, os jovens beberam aquela mensagem com muita avidez. Foi muito precioso. Nós tivemos 3 palestras no seminário. E quando estávamos na última, eu disse, bom, agora Deus, vamos lançar aqui uma tempestade da morte com Cristo. E então passamos a lançar esses textos. E a morte com Cristo. Quando chegamos a bem a uma altura, eu disse, vocês estão entendendo que é a nossa morte com Cristo, a nossa libertação, e que não existe outro processo libertador fora dessa morte em Cristo? Muitos mortos dizem, quantos de vocês concordam com isso e aceitam essa verdade na palavra? Levante a mão. E todo mundo levantando a mão ali, houve uma moça que estava encostada numa coluna, ficou olhando para mim, muito sisuda. Eu digo, moça, você não aceita a sua morte com Cristo? Ela disse, eu já morri, mas foi de outra maneira. Eu não ouvi essa declaração dela. As pessoas que a ouviram ali, ela falou forte, mas havia um movimento assim tão grande no auditório. Eu não ouvi essa expressão, mas muitas pessoas me disseram. Ela disse que morreu de outra maneira. Bem, há muitas maneiras, mas não há maneira de morrer de maneira a ser transformada, senão no corpo do Senhor Jesus Cristo, único lugar onde podemos realmente morrer. Morte para o pecado, agora ela é mais uma outra bênção. Morte para o mundo. O mundo. O mundo tem o seu lado mau. Vivemos no mundo, mas não podemos aceitar que o mundo viva dentro de nós. Ele tem o seu lado mau. E em Gálatas, capítulo 1, verso 4, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus Cristo se deu, mais uma vez, pela vontade do Pai. Para quê?
O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai.
Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Mundo perverso. Eu sei que alguém diga a esta altura, mas eu gosto desse mundo. Claro. Claro. Tal palha, qual grão. Seria estranho. Tal tampa, qual balaio, diz o nosso nordestino. Seria estranho que algum ímpio dissesse, eu não gosto do mundo. Você gosta do mundo? Já está dizendo o que é. Diga-me com quem andas. Eu sei que serás um deles. Não há dúvida que se você gosta do mundo, é porque você tem a natureza dele. Mas se você morrer em Cristo, você vai descobrir que você morreu para este mundo e você vai encontrar uma coisa maravilhosa. Você vai encontrar neste mundo toda a sua maldade. Você não vai querer mais gozar das amizades deste mundo. Você sabe o que você vai querer? Você vai querer evangelizar o mundo. Isto sim. Isto sim. E como estamos empenhados nessa tarefa, ó Deus, nós te louvamos porque nos concedes as nações por herança e os confins da terra por possessão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque queremos ver este mundo mau, perverso, não agradando-nos, mas remido, para que ele venha agradar a Deus, fazer a sua vontade. Agora nós temos aqui uma outra vitória maravilhosa nesta nossa morte em Cristo. Gálatas 2:20 nos chama a atenção para este ponto. Gálatas 2:20. Ah, quem é que não sabe? Vamos todos falar? Vamos lá. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você notou aí, já estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais. Eu. Você sabe que nesta nossa morte com Cristo aconteceu uma coisa maravilhosa? Eu não vivo mais nem para mim mesmo. Não vivo mais para mim. Eu não sei o que é fazer planos para mim, para a minha vida. Tudo está voltado agora para tudo. Não há mais esta introversão. Não há mais esse intro-interesse. Não há mais esse acordo com a satisfação própria. Parece que existe para nós algo mais feliz, mais divertido do que a gente se voltar para si mesmo. É exatamente a expressão do amor. O amor é o indivíduo aberto, enquanto que o egoísmo é o indivíduo fechado. Ele morreu, este eu morreu ali pregado naquela cruz, e tudo se tornou magnífico. Em 2 Coríntios 5, os versos 14 e 15, mostra-nos ali, para que lado a vida se volta, o interesse se volta, e todas as ambições se voltam, toda a dedicação se volta, é ali na expressão do verso 15, mas vamos ler o 14 também.
Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Eu quase dei um pulo o dia que eu li nesse verso 15. Eu agora não vivo mais para mim. Não vivo mais para mim. E diz o texto, para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Todos os meus interesses estão voltados para o que o Senhor Jesus Cristo quer. Então alguém dirá, é por isso que não quero essa minha morte com Cristo. E depois, e eu? Pois é, fica de lado. Fica na cruz. Ah, mas eu gosto do meu eu, então aí está. Fica com ele. É a razão porque o eu não gosta de ser crucificado. E assim, a palavra de Deus continua nos mostrando que perdemos o nosso egoísmo, perdemos esse interesse de fazermos as coisas por nós mesmos. Ah, mas então a vida vai se tornar passiva. A vida vai se tornar negativa. Exatamente o contrário. Você note bem para quantas pessoas você precisava viver até quando você morreu em Cristo. Para quantos você precisava viver? Já fez a conta? Você precisava viver só para você. Só para uma pessoa. E quando você morreu em Cristo, o Senhor Jesus Cristo colocou você a viver para o mundo inteiro, para toda a humanidade, para todo o seu próximo ao seu redor. E eu pergunto, a vida vai se tornar inerte, vazia? Não, ela vai se tornar muito mais intensa. Porque se alguém vive para o seu egoísmo, precisa satisfazer uma pessoa só. É sim. Casa para ter egoisticamente uma esposa ou um marido. Gera filhos para tê-los egoisticamente. Eu me lembro de um velho pai que veio à beira do caixão mortuário do seu filho, já moço, morreu num desastre. Pois é, a gente cria filhos na esperança de que eles, uma vez criados, venham servir de amparo para nós, os velhos. Olha agora, Deus nos frustra esse plano. Eu fiquei pensando, ah, velho egoísta, nem por amor criou seus próprios filhos. E assim, a palavra de Deus nos chama a atenção que temos uma vida muito mais intensa e extensa quando morremos em Cristo. Não ficamos defuntos, não. Morremos para uma vida diferente daquela do egoísmo. É a vida para a glória de Deus e para todos aqueles que nos rodeiam. Como é bom. Eu fiquei bem mais rico depois que eu morri com Cristo. Mas eu descobri também que não seguro nada. Que maravilha, que coisa boa, que bênção. E quero mais, não para mim. Eu ainda disse isso para minha esposa. Você está pensando que eu quero apagar a luz aí, desnecessária, porque eu quero ficar rico? Não, eu quero guardar esse dinheiro para dar a outros. Eu quero gastar esse dinheiro com a obra em favor de outros. É ambição de amar. Eu não sei se a palavra ambição de amar é... parece uma contradição, ambição de amar. Mas eu acho que é certo. Acho que está certo. É muito preciosa essa decisão que a cruz nos leva, porque morremos para nós e passamos a viver unicamente para Ele, para a sua glória, para tudo quanto Ele determinar. Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é que Ele nos fez morrer. Veja mais uma outra coisa. A fim de pertencermos a Cristo. Pertencermos a Cristo. Ah, mas todo mundo é de Cristo. Esse é o seu engano. Isso é o que o diabo lhe ensinou. Você não é de Cristo. Eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia o que Deus fez comigo e Ele faz com você. Em 1 João 3,8...
Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
É, não adianta. Até com a polícia a gente é assim, né? Você encontra a polícia aí, a polícia quer acertar alguma coisa com você. Então, diz, de onde você vem, para onde você vai? Vem, eu sou uma pessoa boa, etc. Nós não estamos acreditando nada disso. Onde estão seus documentos que marcam exatamente o que você é? Então, é possível que um documento possa nos recomendar. Mas aqui Deus ainda está dizendo, você quer ser de Deus quando seus documentos provam que você é do diabo. Ele aponta o seu montão de pecados aí dentro da sua vida. Ele aponta mais uma coisa. A sua natureza perversa, a sua natureza egoística, a sua natureza depravada, a sua natureza corrupta, a sua natureza iníqua. Ele está dizendo isso aí. somente é marca que você, de que você é de outro proprietário. O que é que adianta isso? Ah, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Diz alguém, olha aí, ó, a marca P aí. Marca P. Ué, não é D, não é T. Pecado. A marca está dizendo. Eu me recordo que uma vez nós paramos, semelhante àquela experiência com o Natal, aquela noite, paramos uma noite e vimos um homem caído na estrada. E o irmão Fulgêncio, um homem muito ligeiro, saltou do carro e foi correndo lá, chegou lá, rolou o homem. Ele já pegou aqui assim um litro de cachaça e levantou. Olha o documento dele aqui. Isso aqui não é nada, não é só rolar para lá e nós vamos passar com o carro. O documento já era um litro de cachaça. Não precisa nem saber quem é. De modo que a marca pecado na sua vida já mostra o seu documento. E você nunca caia na tolice de dizer, não, mas eu sou de Deus com pecado e tudo. Não pode. Você não pode prevalecer nessa falsa posição. Primeiro, ela não te dá paz. Segundo, ela não te dá segurança. E terceiro, você não vai prevalecer com ela na eternidade. Tenha juízo. Pense melhor. E a palavra nos diz que quando morremos no corpo de Cristo, Romanos 7, 4, nos mostra que passamos a pertencer àquele que nos fez morrer. Passamos a pertencer. Tornamos-nos propriedade de outrem.
Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.
Amém. Eu sei que agora surge uma proposta. Eu quero ser de Deus. Eu faço oração a Deus, dizendo a Deus que eu quero ser dele. Eu canto aquele hino, tudo entregarei. Você já morreu? Não, morrer não. Eu quero ser de Deus, mas sem morte. Não dá. Não dá. Você quer arrombar a porta. Não dá. Olha para Levíticos 1, 4. E daí em diante, você vai descobrir uma coisa muito interessante.
E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja feito por ele, para a sua expiação.
É um pecador que comparece no altar de Israel, no altar do Senhor. Ele vai para o altar de fora do pátio lá. Ele vem trazendo ali um boi. E diz, eu venho oferecer este boi, mas como oferta minha. Então o levita e o sacerdote dizem ao ofertante, você então põe a mão na cabeça do boi, muito bem, e diga estas palavras, aceito que este boi morra por mim, aceito a minha morte nesta morte. Amém? Amém. Então o boi é degolado, não é? É morto ali, e aí coloca-se o boi no altar, e o boi é oferecido, e Deus então aceita. No boi, aceita o ofertante. Esta lei da aceitação, ela está em todos os atos do altar. Não podia ficar um caso de uma oferta sem que o ofertante procedesse primeiro à aceitação. Capítulo 3 de Levíticos, verso 2.
E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação.
Isso.
E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda.
O verso 8 do mesmo.
E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação.
O verso 13 do mesmo.
E porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação.
Bom, e daí em diante não precisa ler. 4:15, não é? 4:33, e aí por diante, no livro de Levíticos, nós vamos encontrar muito disto da aceitação do animal pelo ofertante. Aquela morte é a morte do ofertante. Veja bem. E agora, esta oferta pela morte, torna-se aceita diante do Senhor. Outro dia eu estava pregando num lugar e pensei o seguinte: aparece aí um homem lá de Dan, da tribo de Dan. Você sabe o que é? Quem é? Nasce na tribo de Dan? É um danado. Ele pega um boi e vem oferecer para Deus. Mas o seu danado chega lá e diz ao sacerdote, ao levita: olha, eu não queria que matasse o boi, eu queria oferecer o boi vivo. E o senhor não acha que dá? Não, mas aqui a lei é matar. Se não morrer, não pode se dedicar ao senhor. Não, mas eu queria dedicar o boi vivo mesmo e tal, não é? E depois ele chama mais uns padrinhos, mais uns políticos. Ah, mas o homem quer oferecer o boi vivo, deixa ele oferecer o boi vivo. Vamos concordar que ele ofereça o boi vivo. E o sacerdote: não, mas muito contra gosto, né? Bem, o senhor então pode passar o boi para ele. E meus amados irmãos, o boi vai entrar para dentro do tabernáculo cheio de cortina vermelha. Ai, meu pai, está armada a toureada aí, né? Ah, está armada. E esse boi já vai entrar lá, já vai fazer uma birrita lá naquele tabernáculo, vai rasgar a cortina, vai virar a mesa por todos os lados, não é verdade? E não é assim que eles fazem dentro das igrejas quando entram vivos? Esses marruais que tornam as igrejas um verdadeiro campo de touros. Eu estava falando nisso e um homem levantou a mão lá e disse: pastor, e as vacas também? Digo, elas também. Por que não? Por que não? A igreja, com seres que nunca morreram, ela está estragada. Se a igreja não for de pessoas renascidas, que morreram e nasceram de novo, ela não é a igreja de Deus. Ainda bem que são de Deus aqueles que estão renascidos dentro da igreja. E agora, vocês vão notar a palavra de Deus dizendo-nos mais uma coisa preciosa. Aqui, em um texto bíblico que diz que quando morremos em Cristo, nós passamos a dar muito fruto. É. Primeiro aos Coríntios 15. Primeiro aos Coríntios 15, versículo 36. Estou falando de fruto, mas agora temos que falar fruto de alguém que nasce. Primeiro aos Coríntios 15, 36.
Insensatos, o que semeais não nasce, se primeiro não morrer.
O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Você notou aqui? Não nasce. Não nasce se primeiro não morrer. Ah, eu nasci de novo. Nasceu? Como foi a sua morte? Quando foi a sua morte? Não, morte eu não tive, então nasceu coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Porque não se nasce se primeiro não morrer. Agora, João 12, 24, chamando-nos a atenção que se morrer...
Na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. mas se morrer, dá muito fruto.
Se morrer, dá muito fruto. Será que Jesus está certo? Eu tenho certeza que está certo. Tenho certeza que está certo pela verdade de Deus. E tenho certeza que está certo pela experiência que tenho tido. Pois como é maravilhoso ver esta vida de Jesus produzindo fruto através da nossa instrumentalidade. Não tem nada com trabalhador dedicado, não tem nada com trabalhador esforçado, com trabalhador denodado, com trabalhador sacrificial, não tem nada disso. Tem é que esta maravilhosa bênção da nossa morte em Cristo nos torna instrumentos de fruto, ou seja, vidas frutíferas para a glória do Senhor. E é Ele quem faz essa obra. O que há de mais importante é que se morrer, dá muito fruto. Se morrer, dá muito fruto. Toda a explicação está nessa palavra morte em Cristo. A minha morte em Cristo, a tua morte em Cristo, ela é o centro de toda a nossa experiência. Não no passado, mas eterna. E, finalmente, agora a palavra de Deus nos fala que a nossa morte em Cristo resulta na vida de Cristo em nós. Esta é a maior. A gente nunca deve deixar a maior no meio. A maior tem que ficar sempre lá no ponto mais alto. O que é isto? É que a nossa morte na cruz em Cristo resulta na vida de Cristo em nós. Colossenses, capítulo 1, capítulo 3, versículos 3 e 4.
Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
A vida de Cristo em nós, depois de mortos. No verso 3, morremos. No verso 4, a sua vida toma conta do nosso ser. Cristo, que é a minha vida, se manifesta e ela me manifesta com Ele em glória. É isso que Jesus Cristo faz de você que reconhece com toda certeza a sua morte com Cristo na cruz do Calvário. Há poucos dias, um irmão abriu a palavra de Deus num versículo lá de 2 Coríntios 5,14, que diz: um morreu por todos, logo todos morreram. Este irmão disse o seguinte: eu vi na palavra de Deus a minha morte. Eu vi na palavra de Deus a minha morte. E o que é que vai acontecer agora, pastor? Eu creio. Esta minha morte com Cristo. Se meu irmão, se você viu na palavra de Deus e creu, viu ali a sua morte, você vai ver a sua morte em você. Só que você nunca verá propriamente a morte, porque você já vai encontrar é o resultado dessa morte, que é a vida de Cristo em você. Esta é a maior bênção que temos na morte com Cristo. Eu não morri, mas Cristo vive em mim. Esta é a sua presunção. É mentira. A palavra de Deus diz que a vida de Cristo não pode se estabelecer em quem Ele não levou a morrer lá naquela cruz, porque duas vidas não podem ocupar a mesma personalidade. Ele teve que tirar a nossa para estabelecer a dele. Isto não é só lei física, é também lei judicial e é lei de todas as espécies. Nós encontramos aqui que ninguém pode ter duas vidas. A sua vida pecaminosa e a vida de Cristo. Precisa morrer, 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 porque Cristo morreu e nos fez morrer nele. Glória a Jesus, porque nos fez morrer nele, a fim de pôr em nós este mundo de bênçãos e, acima de todas, a sua vida. Glória a Jesus, portanto.